Dias desses, nós recebemos aqui do nosso ouvinte Israel Amaral, da região do Vale do São Francisco, perguntando sobre os vagalumes. Segundo ele, antigamente, à noite, né, ficava toda iluminada em determinada época do ano pelos vagalumes, e ele disse que ultimamente não tem visto mais. E ele pergunta, será que é por conta dos agrotóxicos? Nós estamos ao telefone com o professor do Departamento de Zoologia da UNB, o professor Antônio José Camilo de Aguiar, a respeito não só dos vagalumes, mas dos insetos em geral. Será que eles estariam desaparecendo? Professor, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo ótimo aqui.
O professor, o nosso ouvinte observou a ausência dos vagalumes. Mas a gente ouviu também, de pessoas que moram na área rural, que as borboletas também estão sumindo. E poderiam, inclusive, estar sumindo também insetos que não são tão visíveis, né, aos nossos olhos, que a gente não percebe no dia a dia. Isso de fato está acontecendo? Há algum estudo a respeito disso?
Então, realmente você colocou o ponto certo, né? Existe um grande foco sobre alguns insetos, né, e vários outros insetos. Não se sabe o que, se eles também estão sofrendo, né, com alterações ambientais, seja mudança climática, seja agrotóxicos, seja perda de hábitos naturais, né, ambientes naturais. Então, hoje em dia, por exemplo, no grupo que eu trabalho, que são abelhas, a gente tem um foco forte, uma quantidade de estudos forte, buscando monitorar, né, as populações de abelhas, mas, por exemplo, para vagalumes e para borboletas, a gente não tem estudos padronizados onde, por exemplo, há 30, 40, 100 anos atrás, alguém já fez um levantamento numa área e voltou nessa mesma área em períodos consecutivos para ver se estava tendo perda de espécie. Isso para outros insetos não tem, né? Boa parte dos insetos não tem, mas para a abelha, por exemplo, tem, né? E a gente já observa extinções locais. Para vagalume, no mundo como um todo, né, eu fiz até uma pesquisa rapidamente, e existe essa questão, né? Não, ninguém fez um trabalho padronizado de monitoramento. Porque uma coisa é o levantamento. Eu vou agora, faço um levantamento da espécie, enquanto, por exemplo, vagalume, só no Brasil tem mais de 400 espécies.
Poxa vida.
Aí é muita espécie. Então, por exemplo, na área, por exemplo, do Vale do São Francisco, né, da questão que foi levantada, deve ter pelo menos umas 50 espécies nessa região.
Uhum.
Quantas estão sofrendo aí com a mudança de perda de hábito, né, que a gente tem muita agricultura, utilização de veneno, de agrotóxico, né, então tem muitas espécies que são sensíveis. A questão é que precisa ser realizado monitoramento. Sem monitoramento não dá para ter afirmações.
O estudo sobre as abelhas e não sobre outras espécies, certamente é pelo interesse econômico, né? Que a abelha, além de produzir mel e derivados, tem uma importância, por exemplo, na polinização de frutíferas, da agricultura de forma geral. Mas a pergunta que eu faço, mais uma vez citando o vagalume, além de embelezar uma noite, né, quem já morou na zona rural e sabe exatamente o que é uma noite infestada de vagalumes, é um espetáculo da natureza à parte. Mas esses insetos que aparentemente não têm importância nenhuma, professor, qual o papel que insetos mínimos, hein, que a gente nem observa que existem, tem dentro de um habitat?
Então, o vagalume é um grupo interessante porque eles são predadores, né? Então, eles vão ter um papel, por exemplo, no controle de pragas.
Ah, que interessante.
Então, por exemplo, se eles forem utilizados próximos à área de cultivo, por exemplo, orgânico, né? Você pode fazer o que eles chamam, né, de áreas de preservação próxima, né? Faixas, né? Você maneja paisagens, coloca faixas de vegetação nativa e faixas de áreas de cultivo. Então, o vagalume vai poder transitar entre o que seria o cerrado ou a floresta na área de cultivo e eliminar possíveis pragas, como pulgões, lagartos, e assim vai. Então, ele é um grupo predador, né? A maior parte das espécies são predadores. Então, ele tem um papel importante aí no controle de pragas e outros outras espécies que são, por exemplo, fitófagas, que vão causar danos.
Aí é o problema do uso indiscriminado de agroquímicos, que muitas vezes mata a praga agrícola, mas também mata aquele organismo que é, vamos dizer assim, amigo do produtor rural, né? Que é um predador da praga.
É, depende realmente. A gente tem uma deficiência muito grande de estudos, né, sobre ecologia de populações para compreender como trabalhar a paisagem para diminuir o uso de substâncias químicas, né?
Que, certo.
Da mesma forma que pode estar afetando o vagalume, né, ele tem várias enzimas e processos fisiológicos que são comuns aos humanos e aos animais. E, então, incidência de processos, problemas neurológicos, vão acabar afetando não só o vagalume, mas também as próximas gerações, né, e as nossas.
De qualquer forma, o senhor ainda citou um interesse econômico no vagalume, que seria atacar, predar pragas agrícolas. Eu falo do ponto de vista puramente da natureza. Por exemplo, um mosquitinho que está lá andando ali no meio da grama e que a gente nem nota. Qual a importância que pode ter eventuais espécies nesse contexto, no equilíbrio ecológico de um habitat?
É, a importância mais basal que pode pensar é ser comida de outro animal, né? Então, é praticamente que você está ali, você está à mercê de ser um elemento do prato de outro inseto ou de mesmo de um vertebrado, né, de uma ave. É, mas a gente sabe que todas as espécies participam de um complexo de interações. Não existe nenhuma espécie que exista que não tenha menos, por exemplo, de 1 milhão de anos. Né? Eu não conheço, por exemplo, espécies de insetos que tenham menos de 1 milhão. Todas as espécies vão ter pelo menos 1 milhão. E quando a gente pensa em 1 milhão de anos, é 1 milhão de anos de especializações, de processos evolutivos que levaram ela a conviver com outros organismos, sejam plantas, bactérias, fungos, vertebrados, e que evoluíram junto no ecossistema, por exemplo, no cerrado. O cerrado tem 10 milhões de anos, de 5 a 10 milhões de anos. Então, quer dizer, todo mundo evoluiu junto, interagindo. Você tira, vai tirando esses organismos, vai entrando num processo de degradação ambiental completa.
Vai mexendo nesse equilíbrio.
É, um equilíbrio que foi construído há 10 milhões de anos.
Sim.
E a gente pega, por exemplo, a ação do homem é muito recente, né? Se pensa em ocupação das áreas cerrado, ou mesmo, né, desde que Cabral chegou aqui, é muito pouco tempo, né? 500 anos comparado com 10 milhões de anos, é muito pouco tempo.
De uma forma bem simples, para ilustrar para o nosso ouvinte, insetos, de forma geral, servem de alimento para os pássaros são plantadores de floresta, porque também se alimentam de frutas e espalham sementes, então o declínio da população de insetos poderia afetar a presença dos pássaros, que por consequência poderia afetar a floresta, então por aí vai, né? É uma quase que uma reação em cadeia, né?
É, eu acho que é mais importante também não ver o inseto como um elemento de monitoramento da qualidade ambiental, né? Uma coisa é quando você vê uma varejeira, uma barata, é um animal que vive do lixo humano. Agora, quando você começa a ter perda de espécies de insetos que são de áreas naturais, você está demonstrando que você está limpando essa área natural, construindo aquilo um ambiente muito não orgânico.
Entendi. Artificial, poderíamos dizer.
É, que vai perder suas funções vitais. É como a gente fala, a utilização indiscriminada de antibióticos levou com que a gente não tenha mais antibióticos que sejam capazes de controlar as nossas bactérias. O uso indiscriminado também de veneno está levando ao ressurgimento de pragas, e a gente não consegue mais controlar essas pragas.
E
a única forma de restaurar esse ecossistema é trazendo outras bactérias que controlem essas bactérias que são daninhas.
No ambiente urbano, a gente está infestado de baratas porque elas se alimentam do nosso lixo. Porém, a gente não tem, por exemplo, as borboletas. Mostra que já é um ambiente estéril às questões naturais, né?
Isso, é. É bem por aí mesmo, né? Então,
certo. Você,
por exemplo, tem um caso lá onde eu moro, tem um escorpião. Como
Sim. Controlar
escorpião? No, né? Ninguém vai criar galinha no meio do ambiente urbano. Onde estão as aves que poderiam estar controlando esses escorpiões? Vamos bater veneno no parquinho das crianças? Não, ninguém quer bater veneno no parquinho das crianças. Como trazer essas aves para ficar rodeando o parquinho das crianças? É difícil.
Sim.
O povo doméstico não faz esse papel.
É verdade. E as aves no ambiente urbano são pombo, pardal, né? Algumas espécies que se deram bem nessa relação com os humanos, mas não são necessariamente predadores aí do escorpião, por exemplo, né? Sim. Bem interessante esse exemplo para os nossos ouvintes. Professor Antônio José Camilo de Aguiar é professor do Departamento de Zoologia da UNB, Universidade de Brasília, ou seja, os insetos estão sim, né, desaparecendo, estão diminuindo. O pior, a gente não tem noção da proporção em que isso está acontecendo, né, professor?
Sim, as avaliações na Europa dizem valores na ordem de 40% a 70%. É um valor muito alto.
Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Nacional. Um bom trabalho para o senhor, um bom dia.
Bom dia, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.